Agora na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin. Bandeirantes.
Bom dia. Com oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul, iniciamos o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. Após o período da pandemia, a saúde pública vem passando por um momento de adaptação para atender as carências da população. Os altos custos e a dificuldade para o trabalho dos profissionais da saúde são barreiras a serem ultrapassadas. Este é o cenário brasileiro e que não é diferente no Rio Grande do Sul. O tema será abordado na edição deste sábado do Espaço Jurídico com o médico especialista na área da pediatria, Edson Prado Machado. Doutor Edson, bom dia e obrigado por atender nosso convite.
Bom dia, é um prazer estar aqui, Gerson. Estamos à disposição.
Vamos lá então com a nossa pauta. Eu gostaria que inicialmente o senhor falasse dos efeitos da pandemia sobre a saúde pública. Tivemos algum aprendizado ou não?
Gerson, a pandemia foi terrível, continua sendo ainda, né, em função das sequelas e casos que ainda surgem, né, mas deixou aprendizado com certeza, e aprendizado que está sendo usado no dia a dia. Por exemplo, mudou paradigmas a pandemia. Apesar de todo o mal que fez e continua fazendo, deixou alguns legados. Por exemplo, a pandemia, ela acelerou o processo da telemedicina, da instalação da telemedicina no país, que era uma questão que vinha sendo discutido, tinha resolução do CFM tentando implantar a telemedicina, mas eles tentaram implantar de uma forma um pouco equivocada, meio ao arrepio dos médicos. E com a pandemia, o advento da pandemia, com a questão assim, do afastamento que foi obrigatório ter, a telemedicina se estabeleceu e virou hoje uma instituição médica. Hoje se faz telemedicina em todo o país, em todos os cantos, e isso veio para ajudar. Além disso também, o desenvolvimento de pesquisas, de novas tecnologias, tudo isso são creditados à pandemia. Mas devemos continuar tendo cuidado, porque a doença, ela se estabeleceu e nós vamos ter que conviver para sempre com
o COVID. Pois é, esse é um detalhe que eu gostaria de perguntar para o senhor. Claro que a partir do advento da vacinação, o cenário foi mudando gradualmente. Hoje, praticamente, podemos conviver socialmente, mas ainda tem os resquícios, né?
Sim.
Quer dizer, então, nós vamos conviver com a doença ainda sempre.
Vamos conviver com a doença. Nós podemos fazer uma comparação assim, ó, H1N1, gripe de diversas etiologias, convive sazonalmente, todos os anos vai ter uma vacina contra a gripe, tem que vacinar contra a gripe. Então, a Covid é uma doença, ela não foi erradicada, ela foi controlada, mas é uma doença agora permanente, não de forma mais pandêmica, mas né, de uma forma epidêmica em alguns lugares, endêmicas em outros, mas nós vamos conviver a princípio para sempre com alguma variante da Covid.
E apesar dos contratempos surgidos com a gestão federal do período, os profissionais da saúde, eles demonstraram um forte poder de mobilização, no seu entendimento?
Sim, eu acredito que sim. Os médicos foram médicos, né, as equipes de saúde como um todo, né, enfermagem, os técnicos, as equipes de diagnóstico, todos eles...
Pessoal linha de frente.
Eles convergiram no sentido de serem os verdadeiros combatentes, porque era uma doença gravíssima. A Covid foi muito séria, foi muito grave o que aconteceu. E se não fosse a mobilização na linha de frente, como tu usaste o termo, a expressão, o caos teria sido muito maior. Então, assim, as equipes de saúde foram os verdadeiros heróis nessa guerra contra a Covid. Se não fosse a abnegação, o sacrifício, e sacrifício inclusive de vidas, muita gente perdeu a vida no combate a essa doença, porque era uma doença nova, ninguém tinha muita ideia de como se transmitia, de como é que era, quais os efeitos, quais as comorbidades envolvidas. tudo isso fez com que fosse criado um arcabouço, tanto terapêutico quanto de conhecimento a respeito dessa doença. Então, a mobilização da saúde, sobretudo dos médicos, foi muito importante.
Uhum. E o Brasil, aliás, a Covid, ela ainda exige atenção por parte das autoridades e da própria população? Quer dizer, não é porque a vacinação veio, vamos esquecer tudo?
O importante para a população, porque a doença, como falei anteriormente, ela vai permanecer. O que é o importante? É a população atender as orientações, as determinações dos órgãos de saúde, que são os órgãos que monitoram os casos, que monitoram a evolução dessa doença, que monitoram as variáveis dessa doença, porque é uma doença viral. Sendo uma doença viral, ela sofre variações, ela sofre mutações, muda a cepa do vírus. Então, a população tem que ficar atenta a alguns sinais assim, que fogem da sua rotina. Uma febre alta, um mal-estar, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, alguma coisa que mude sua saúde, tem que procurar uma equipe de saúde e seguir as orientações das equipes de saúde. Mas a população tem que sempre ficar de olho, não estamos livres completamente da Covid.
Uhum. E o Brasil agora enfrenta uma epidemia de dengue. Sempre temos alguma coisa no meio do caminho. Na sua avaliação, o que está faltando para erradicar essa doença no país? Apenas combater o mosquito? Ou é necessário muito mais do que isto? E lembrando que apenas aqui no Rio Grande do Sul já existem mais de 13 mil casos registrados.
A dengue é uma doença que já é uma doença epidêmica, né? Aliás, a Organização Mundial da Saúde já está falando que a dengue já está apresentando um comportamento pandêmico. Já citado isso, a Organização Mundial de Saúde já está tratando a questão da dengue como uma possibilidade pandêmica, de uma nova pandemia.
Tá, mas aí eu vou lhe perguntar, isso em que países? Porque a gente observa mais a doença se erradicando em países como Brasil, aqui na América. Ou seja, o que está faltando aí? É também um controle sanitário,
sim.
Questões de meio ambiente.
Sim.
Não é só a temperatura que também ajuda.
Não, né? Mas basicamente essas doenças transmissíveis por vetores, né, elas têm tudo a ver com saneamento básico, com controle do meio ambiente, porque se tu tivesse em um país onde o nível de esgoto, né, de saneamento básico, o tratamento de água fosse assim, pelo menos razoável, a possibilidade de proliferação do mosquito seria diferente. A dengue é transmitida pela fêmea de um mosquito. Então é o seguinte, enquanto tiver mosquito fêmea, nós vamos ter dengue, porque ela se infecta, e ela infectada pica uma pessoa e transmite a dengue. Então, assim, ó, a nossa população, muitas vezes por desconhecimento, por questão cultural, tem o seu vasinho de planta, tem uma água parada, isso aqui é um criador de mosquito. Não tem como erradicar a dengue, porque tu não tem como erradicar completamente o mosquito. Como é que tu vai fazer isso?
Pois é.
Né? Então, assim, ó, é uma doença que é complicada de tu controlar o vetor. Tu pode minimizar através de controle em casa. Cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que fazer o que lhe cabe fazer, que é não deixar a água parada, virar os vasos, né, aquele pratinho para não acumular água, enfim. Na medida do possível, quem tem condições, usar um repelente nas partes expostas do corpo, mas isso também já é complicado, porque daí demanda tu ter que comprar
um custo, né?
Isso tem custo, mas tem coisas são básicas, botar uma tela, por exemplo, uhum, nas janelas, nas portas, são questões educativas, são questões culturais, porque a dengue é grave, é sério. É uma doença assim, que ela tem quatro sorotipos, né? São quatro sorotipos diferentes, cada um tem um grau de contaminação e de morbidade, mas é uma doença que, se o poder público investisse mais em saneamento, em, por exemplo, os órgãos de saneamento, de fazer desinsetização dos pátios, das áreas que são mais propícias a criadores, ajuda e muito. Mas também é difícil para o poder público atacar tudo isso em cada casa, em cada domicílio. O Brasil é um país gigantesco.
É um território.
Então, assim, ó, é um continente. Né? Então, é assim, ó, o investimento é alto, mas eu acho que o investimento em educação é fundamental para esse tipo de doenças que são transmitidas por vetores.
Pior que a vacina ainda vai ter um tempo. Ela nem chegou para o Rio Grande do Sul. E a previsão é de chegar no final de 2025.
E existe, assim, controvérsias
quanto
à eficácia dessa vacina contra a dengue. Ela não está completamente pacificada que ela resolve mesmo. Então, assim, está em estudo, está em desenvolvimento, mas já é uma sinalização, né? Então, vamos torcer.
Temos alguma coisa, pelo menos, adiante. Doutor Edson, o Rio Grande do Sul também enfrenta dificuldades na área da saúde. Isto está relacionado à falta de recursos ou também existe a necessidade de um ajuste administrativo? Com a sua experiência aí na área da saúde pública, como é que o senhor avalia? Porque o Rio Grande do Sul, volta e meia, está brigando aí, né? Peleando para tentar ajustar as coisas. É complicado, mas...
A gente sempre disse que a saúde tem recursos escassos, mas tem recurso. A grande questão é...
Deixa eu só colocar um adendo, gostaria até que o senhor entrasse um pouquinho a mais. Justamente a questão da Covid, pós-Covid, o custo da saúde em si, ele também aumentou? O custo da saúde, equipamentos, uma série... O senhor falou bem, a telemedicina, tudo, os equipamentos. Também o custo da saúde aumentou?
É difícil tu quantificar isso, porque depende, por exemplo, tu tem estruturas terciárias em hospitais que são de alta complexidade, que atendem os casos de alta complexidade, que requer respiradores. Então, assim, teve que ser equipados unidades de saúde, estabelecimentos de saúde que não tinham esses equipamentos, eles foram dotados desses equipamentos, enfim, outros medicamentos que não eram disponibilizados foram disponibilizados. Então, houve sim um incremento de recursos na saúde e aumentou o custo em alguns pontos. Mas isso aqui é uma coisa que veio para somar, porque isso ficou como uma herança do investimento da Covid, que muitos hospitais foram equipados, que não tinham instrumental, que não tinham equipamentos, e acabaram adquirindo isso para combater a Covid. E hoje isso faz parte do patrimônio tecnológico desses hospitais. Mas que houve um acréscimo no custo, houve com certeza.
Uhum. E a questão do Rio Grande do Sul?
O Rio Grande do Sul, assim, eu sempre entendi que mais do que faltar dinheiro, mais do que faltar recurso, falta gestão. A grande questão é a gestão da saúde. Porque a saúde ela é usada como um instrumento, muitas vezes, para catapultar politicamente alguns gestores, algumas pessoas que envolvem com saúde. Então, assim, uma gestão bem enxuta, bem feita, bem distribuída dos recursos da saúde, ajudaria bastante. O que se vê é uma briga. O Estado, que deveria contribuir com um percentual X, contribui muitas vezes com um percentual maior, porque o governo federal, que deveria injetar mais recursos, não injeta aquilo que está previsto na Constituição. Porque essa repartição constitucional de recursos para a saúde, ela está prevista, ela está prevista em lei. Só que é um problema, e muitas vezes depende do governo de cada estado, de cada município. E isso é um erro, porque eu entendo que a questão do gerenciamento da saúde deveria ser uma política de estado, não de governo. Tu não pode ficar a bel prazer do governo que entra a resolver, bom, eu vou destinar tanto para a saúde. Então, assim, é uma questão que passa, no meu entendimento, principalmente por gestão.
Uhum. Vamos entrar no outro ponto que envolve o Estado, e aliás envolve milhares de pessoas e preocupa, que é a crise no IP Saúde. senhor acredita numa solução para o Instituto? Porque se esse povo deixar de ter o IP Saúde, certamente vai migrar para a Previdência, o INSS. Né?
Sim.
Mais gente aí para ser atendida pelo sistema de saúde público.
Perfeito. Essa questão do IP é uma questão antiga. Eu lembro, em 2003 ou 2004, eu integrei o primeiro grupo, era um grupo multidisciplinar, interinstitucional, foi feito esse grupo, para tratar do IP naquela época.
Estamos falando de 20 anos.
De 20 anos. Isso foi 2003, 2004. Inclusive tinha representantes, eu não vou citar o nome das pessoas, mas tinha representantes da FEUSUL, tinha representantes dos hospitais filantrópicos, tinha representantes do CRM, tinha representantes do sindicato médico. E ali se criou pela primeira vez esse grupo interinstitucional para tratar do IP. 20 anos atrás. E a questão se arrasta, porque também é cíclico. Também é questão de não ser uma política de Estado, é uma política de governo. Por quê? Porque os cargos do IP, eu não sei agora, mas por muitas vezes, se colocava no IP alguém que tinha alguma pretensão política e ser dirigente, o presidente do IP, era um grande palanque político. Então, essa é uma questão séria. Hoje, a situação do IP é a seguinte, atende mais de 1 milhão de pessoas, depende do IP. O que foi feito? Foi feito um remanejamento, uma tentativa de fazer um repasse maior para os hospitais. Havia um mecanismo que foi feito no IP, que eles pagavam a mais por alguns medicamentos, alguma coisa, para compensar o pouco valor que era repassado por procedimentos aos hospitais, e isso não está dando muito certo agora. Inclusive, tem uma manifestação dos hospitais e de alguns órgãos de representação médica contra esse modelo de remuneração. O que tem que ser feito? Tem que ser feito uma coisa que adeque a remuneração dos hospitais, dos médicos, que não inviabilize o IP, mas que não penalize o usuário, o paciente que precisa,
segurado,
que é o único,
né?
Plano, exatamente, que é o único plano de saúde que eles têm. Como tu falaste, se ele perde o IP, ele vai ir para o SUS. O SUS já está esgualepado. E daí como é que fica?
E nos últimos anos, mais fechar do que abrir os hospitais em Porto Alegre, a capital, no seu entendimento, ele está no limite? Ou realmente ou extrapolou?
Não.
A capacidade de atendimento?
Não, hoje Porto Alegre tem em torno de 4.800 leitos. A regulação, ela tentou dar uma ajeitada nisso daí. Hoje, a regulação tenta localizar ou arrumar um leito para o paciente mais próximo do seu domicílio, dependendo da estrutura hospitalar que ele necessita. Então, existe hoje uma tentativa de normatizar essa questão. Porto Alegre, se criaram alguns hospitais. Alguns outros que estavam desativados foram reativados. Então, foram injetados recursos em alguns hospitais. Uhum. Acho assim, ó, que tá mais ou menos no limite. Ele tá...
É que tem uma questão aí, que eu acho que é isso que sobrecarrega, que é justamente a demanda da região metropolitana... Né,
que chega aqui. Por isso que eu
tanto
falei.
Tanto o governo do estado anunciou recentemente a construção de um hospital em Viamão.
Exatamente. Isso já vem sendo tentado há muito tempo. Por exemplo, o Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, a Fundação Universitária de Cardiologia, administra hospitais na região metropolitana.
E acabou com problemas também, né?
Acaba com problemas.
Né?
Viamão, Cachoeirinha, por exemplo, são hospitais que são administrados pela Fundação Universitária de Cardiologia.
E ela mesma enfrentou um problema, está enfrentando um problema sério.
Está enfrentando, porque é aquilo que a gente falou antes, é uma questão de gestão, é uma questão séria. Agora, realmente, a falta de leito, historicamente, é um problema. Sobretudo os leitos de alta complexidade. Porque tu precisa de um leito cirúrgico de alta complexidade, tudo isso acaba desembocando em Porto Alegre. Apesar de que, nos últimos tempos, o interior do estado tem alguns centros médicos no interior que são de excelência. Então, isso já está desafogando um pouco a capital.
Aí o senhor fala o quê? Santa Maria,
Passo Fundo? Passo Fundo é um grande centro médico. Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas. Então, assim, são locais agora, em Rio Grande, abriu um hospital que é excelente, pelo que diz, é excelente, um hospital grande. Então é uma forma também de ir tirando um pouco os pacientes da capital. Não é nem tirar, é não deixar o paciente vir para a capital, o paciente do interior.
Esse necessariamente pode acabar não vindo, mas nós temos realmente a região metropolitana,
sim,
que é 40% da população do estado, e daqui a pouco vai ocorrer esse reflexo na capital.
Se tentou fazer isso, por exemplo, com o Hospital da Ubra. Com o Hospital da Ubra se tentou que fosse um hospital que fosse referência para grande parte desses municípios. Mas
aí deu no que deu.
Deu no que deu. Problemas em cima de problemas, né?
Canoas, em particular, já que o senhor falou Canoas, ali parece que largaram um sapo ali, uma macumba, porque o troço não vai.
É, ele começou a andar bem. Quando o doutor Esparta assumiu o HU...
Breve período.
Quando eu falo injeção, veja bem, quando o doutor Esparta assumiu, eu particularmente fiquei contente, fiquei com esperança, porque o doutor Esparta é uma pessoa que eu entendo que é um gestor. Mas entrou e já saiu, porque é por questões políticas. Aquilo, de novo, questão
política. Com o prefeito.
Questão política. Acho assim, que as coisas têm tentativas de melhorar. O próprio Vila Nova, um hospital que está crescendo, uhum, que tá pegando, né, a gestão, está fazendo tipo um consórcio de hospitais sob sua gestão, na região metropolitana, na grande Porto Alegre. Então, é uma tentativa de melhorar essa situação.
Aliás, tem inclusive o gestor do Vila Nova, a expectativa que talvez, se não para esse ano, talvez para o próximo, o próprio Parque Belém ele reativar, né?
Sim.
Existe uma expectativa, tem umas demandas aí burocráticas, jurídicas a serem acertadas. Agora também lamentamos, por exemplo, um hospital no centro da cidade, que esse não retorna mais. Eu lamento porque...
A Beneficência?
Não só porque eu nasci na Beneficência, mas porque também num período eu colaborei com a direção da casa, na assessoria. E naquela época a gente conseguiu reverter, né, o fechamento do hospital, mas depois... E não tem mais volta.
Agora eu acho muito complicado.
Né? Então, quer dizer, a capital perde uma referência no centro da cidade.
Centro da cidade.
Próximo da Santa Casa.
E como tu falou, uma referência, pelo amor de Deus, Beneficência Portuguesa, o nome dizia tudo, né? Era um hospital de excelência. Né?
A única que sobrou, aí pode ser uma falha minha, mas a de São Paulo, a Beneficência, que é conhecida, né?
É, e olha, não sei se tem alguma outra que tenha, assim, uma inserção dentro do segmento, né? Uhum. Tão importante.
Vamos para uma outra questão. Estamos em período eleitoral no Brasil. Teremos eleição dos municípios no mês de outubro, mas também as entidades de classe também têm os seus pleitos. E o senhor já ocupou a vice-presidência do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e teremos eleição, se eu não estou enganado, no mês de outubro na entidade. O senhor participará do pleito?
Olha, Gerson... Eu estou sendo demandado pelos meus colegas para participar. Eu participei na última eleição e foi uma questão muito, muito dolorida para mim, porque eu sofri muitos ataques. E eu achei que fosse uma questão pessoal os ataques que eu sofri. Achei que fosse uma questão contra o Edson, porque me detrataram, foi uma tentativa de destruição da minha reputação. A campanha toda da situação era em dizer que eu não prestava, que eu nem médico era, enfim. E eu achei que fosse uma questão pessoal, para me afastar do pleito, para me tirar fora. Hoje eu vejo, felizmente, eu estou entendendo que não foi uma questão pessoal. Porque o que aconteceu em relação a mim, da tentativa de me destruir, está acontecendo entre os próprios pares da atual diretoria do Simers. Está havendo dissidência lá no Simers e eles estão se tratando de uma forma nada republicana. É agressões, tem dissidentes que estão indo para os meios de comunicação falar mal da gestão da qual eles próprios participam. Então é uma questão muito ruim. E eu fico muito preocupado porque além de ser uma coisa de baixo nível, isso afeta a instituição, respinga para a instituição e respinga para a categoria médica. A categoria médica não precisa desse tipo de ataque. Os médicos precisam hoje de uma gestão séria, sóbria, honesta e que pense na categoria. Chega de baixaria e outra coisa, vão discutir as suas diferenças internamente. Por que ir discutir em público tudo o que está acontecendo? Não façam isso. Eu estou pedindo para os Simers, por favor, tenham assim, um pouco de prudência, de equilíbrio e de serenidade. E, então, com certeza nós vamos participar da eleição, porque nós queremos oferecer isso. Eu, apesar de ser atacado, fui difamado, fui injuriado, foi uma tentativa de destruição total do meu nome. Mas eu, em nenhum momento, tanto é que tu nunca ouviu falar sobre isso, em nenhum momento eu fui para as redes sociais dizer que o fulano era isso ou era aquilo. Então, assim, é uma questão de prudência, de saber se comportar como um representante de uma categoria. Tem que ter equilíbrio.
Claro que o senhor deve compor um bloco, né, com seus pais. Qual a ideia de vocês no sentido, como é que vocês pretendem se apresentar ao público, no público médico, né, que é esse que vai, que é o eleitorado, né, o que vocês pretendem comunicar a esse eleitor que vai participar do processo eleitoral do pleito e pode ver na sua chapa aquilo que vai contemplar os médicos?
É justamente isso. Nós entendemos assim, ó, que hoje a medicina está indo morro abaixo. Tá? Tá muito complicado. É proliferação de escolas médicas, é formação médica, que nós entendemos em muitos casos inadequada, até pela proliferação de escolas médicas que não tem condição. Tem escolas que nem hospital universitário tem. Como é que tu vai formar médico? Então tem a questão da remuneração, tem a questão do subemprego, tem uma série de questões que envolve o exercício da medicina e a remuneração dos médicos, que não estão sendo tratados de forma adequada. Por quê? Porque as nossas entidades médicas, sobretudo o sindicato, ele virou mais assim um local de palanque para promoção pessoal de muitos diretores. E assim, nós temos que voltar a ser aquele Simers guerreiro, combativo. Quando se falava nos Simers, alguns anos atrás, quando tu chegava no interior, a prefeitura, o hospital sabia, corria na cidade, olha, o Simers chegou, o Simers está aqui. E as pessoas, o Ministério Público, o Judiciário nos recebia e nos atendia com respeito. Não que não nos respeite agora, eu estou falando no respeito pelo que a gente representava, porque sabia que teria uma interlocução de nível. E isso não é mais o que está acontecendo hoje. Hoje nós escutamos e quando as pessoas pedem para a gente participar e retornar ao Simers, é nesse sentido de resgatar aquele espírito combativo, aquele espírito guerreiro e, sobretudo, de respeitabilidade e credibilidade que o Simers sempre teve. E é isso que o médico precisa. O médico não precisa de dirigentes que se intitulem eu sou o sabe-tudo de política americana. Eu sei tudo disso, eu sei tudo daquilo, porque eu sou da extrema-direita ou eu sou da extrema-esquerda. O Simers não tem que ter partido político. O Simers tem que ter o partido do médico. A defesa do médico tem que ser o mantra do Simers. Não interessa que partido está no poder, nós temos que ser combativos sempre para defender o médico. É isso que importa.
Nossa conversa está muito boa, mas o relógio sempre nos cobra. E certamente teremos novidades ao longo dos próximos meses sobre o processo eleitoral, inclusive da sua participação no pleito do Sindicato Médico, e conversaremos em outras oportunidades. E eu gostaria de agradecer a participação do médico Edson Prado Machado na Rádio Bandeirantes. Doutor Edson, muito obrigado pela participação.
Muito obrigado e ficamos sempre à disposição, sempre às ordens.
Sugestões podem ser enviadas através do e-mail programaespaçojuridico@gmail.com. O Espaço Jurídico tem oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos.